Então, muito boa tarde, senhores deputados, senhoras deputadas. Vamos arrancar a nossa sessão ainda aqui com umas pequenas boas-vindas. O meu nome é Maria Begonha, sou deputada do Partido Socialista. Vou a seguir dar aqui também a palavra à minha colega que também preside esta sessão e, portanto, aqui um pequeno momento, um minuto mais informal, antes de entrarmos aqui no formalismo da nossa sessão. Para vos dar as boas-vindas, cumprimentar também os professores que aqui vos acompanham, dizer que é um grande, para mim, fico particularmente satisfeita de vos ver cá, porque estive envolvida no grupo de trabalho do Parlamento dos Jovens nos últimos 2 anos e, por causa da pandemia, não foi possível recebermos cá as escolas e os participantes e, portanto, volta a ser especial, volta a ser uma sessão do Parlamento dos Jovens como ela deve ser, com as portas abertas do Parlamento, a Casa da Democracia, à vossa participação. Espero que esta sessão seja uma sessão de debate, a democracia, enfim, a democracia também é regras, mas sobretudo que o debate seja profícuo, que vocês se sintam esclarecidos em relação aos projetos que aqui apresentam e espero presidir a sessão que corresponda também à vossa expectativa e desejo a todos um bom debate, pois ao longo do dia vamos ter a oportunidade também, de certeza, de conversar um bocadinho. E agora passo a palavra aqui à minha colega, que também vai ajudar a presidir esta sessão.
Muito obrigada. Olá a todos. O meu nome é Joana, sou deputada do Grupo Parlamentar do PSD. Eu não estive cá no tempo Covid, portanto, a ideia que eu tenho, a experiência que eu tenho com o Parlamento dos Jovens é anterior, portanto, ao contrário da deputada Maria Begonha, que coordenou este grupo de trabalho numa altura em que não tive esta oportunidade e, portanto, vamos de certeza ter aqui uma sessão ótima também para que a senhora deputada possa matar as saudades daquilo que teve a oportunidade de ver apenas online e num formato diferente. Queria só dar-vos as boas-vindas. Sou eleita pelo Distrito de Lisboa, a deputada Maria Begonha também, apesar de ter nascido em Castelo Branco, portanto, eu não voto, portanto, posso dizer isto à vontade, porque não há aqui preferidos, mas fico muito contente por todos os que aqui estão e os que estão também nas outras comissões. Dizer-vos que vocês já chegaram aqui, portanto, já tiveram que demonstrar aquilo que valem. Trazem convosco a responsabilidade de representar o vosso distrito. Isso é muito importante porque estão aqui não apenas em vosso nome, mas em nome de todos aqueles que depositam em vocês as suas propostas, as suas esperanças e, por isso, também espero que sintam essa responsabilidade. E aqui também, como dizia a senhora deputada Maria Begonha, dizer-vos que neste momento de comissões é um momento que não é tão conhecido das pessoas, mas que é um momento em que nós aproveitamos para debater em mais profundidade e tentar alcançar pontos comuns naquilo que são as várias propostas que os vários partidos, que naturalmente têm opções diferentes, mas dentro das suas opções diferentes, o que é que de melhor conseguimos chegar a acordo. E, portanto, também é para mim um gosto estar aqui. Espero que esta sessão seja ótima, que saiam daqui muito satisfeitos com a vossa prestação, que aprendam muito e também por isso agradecer por essa oportunidade. E vou aqui passar a palavra novamente à senhora Presidente da Comissão.
Então, senhores deputados e senhoras deputadas, vamos dar início à nossa sessão da Comissão. Cabe-me aqui ao início também apresentar a agenda hoje da nossa sessão, da nossa Comissão. Nós vamos começar por proceder, como os senhores deputados e as senhoras deputadas sabem, estão preparados para o debate na generalidade dos 6 projetos que foram distribuídos nesta comissão, que os senhores deputados vão ter a oportunidade de apresentar. Vão de cada círculo e cada deputado porta-voz terá 3 minutos para essa apresentação, mas cada círculo terá também, como sabem, senhores deputados, 5 minutos para o debate dos projetos que serão apresentados para colocar questões. Por isso, cada círculo deve utilizar também esse tempo, quer para intervir no debate sobre os projetos apresentados, quer para também responder e geri-lo da melhor forma, quer para também responder às questões que sejam colocadas sobre os seus projetos. Depois, senhores deputados, vamos passar à votação na generalidade, como sabem também, e depois do projeto estar votado, seguir-se-á, exatamente no modelo que nós temos aqui no Parlamento, seguir-se-á também a votação na especialidade do projeto aprovado. Depois da votação na especialidade, nós vamos também interromper 10 minutos, não, no debate da especialidade, depois interromperemos 10 minutos, vamos receber propostas dos senhores deputados de aditamento, de emenda, de eliminação e Procederemos depois a esse debate e à votação final. O último ponto da nossa agenda vai ser a apresentação e a votação das perguntas dos senhores deputados e das senhoras deputadas para a sessão do plenário de amanhã, que terão também, cabe-me informar os tempos no início, mas eu vou recordando ao longo da sessão, para esse último ponto da agenda terão também 30 segundos para apresentar essas perguntas. Portanto, eu começava já, arrancando já os nossos trabalhos, no primeiro ponto, com a apresentação dos projetos de recomendação. Tenho uma interpelação à mesa. Senhor deputado do Porto.
Meu nome é Guilherme Almeida, peço desculpa, queria só colocar uma questão. Na apresentação das medidas, nós podemos trocar entre deputados para fazer essa apresentação ou tem de ser apenas um deputado a apresentar as medidas propostas pelo círculo eleitoral?
Senhor deputado, à partida devia-se, enfim, vamos tentar cumprir que o porta-voz tenha aqui esse papel de porta-voz, mas a mesa não vê um inconveniente em que os círculos possam também gerir a intervenção e a participação de outros senhores deputados. Portanto, alguma margem aqui da mesa para essa questão. Obrigada, Sr. Deputado. Vamos então começar. Eu dava a palavra para a apresentação do projeto. Tem 3 minutos o Sr. Deputado João Martins, porta-voz do Círculo de Castelo Branco, para apresentar o projeto.
Ora, muito bom dia a todos. Antes de mais, cumprimento todas as entidades aqui presentes. E, acima de tudo, parabenizo os senhores deputados por todo o trabalho que foi feito até agora. No presente ano, debatemos uma das maiores ameaças à democracia. Nas palavras de Francisco Sá Carneiro, a democracia aprende-se pelo exercício e constrói-se por meios democráticos. A razão pela qual nos reunimos hoje é porque essa mesma audiência ao povo, que é o exercício democrático da Casa, está a ser corrompida por disseminação de falsas informações. O Círculo Eleitoral de Castelo Branco apresenta, portanto, medidas solucionadoras e, a nosso ver, bastante execuíveis. A nossa primeira medida baseia-se no incentivo às escolas a abordarem tanto a temática da desinformação como outras na área de projeto de turma, previsto no básico, tanto no básico como no secundário, pois o derradeiro fact-checker acabamos sempre por ser nós. E na área de projeto de turma temos mesmo essa parte de benefício, porque não é uma preleção apenas vinda do professor, são os próprios alunos a explorar o tema e a tirarem as suas próprias conclusões. A segunda medida prevê o uso da inteligência artificial a nosso favor, a partir de algoritmos matemáticos que podem ser criados a partir do rastreio às fake news, de forma a que estas possam ser removidas do ciberespaço e conceder ao cidadão uma maior segurança e fidedignidade nas informações que lê. Passando agora à terceira medida e aproveitando um órgão público já existente, que prevê a criação de um novo departamento na RCC, a Entidade Reguladora da Comunicação Social, que tenha como trabalho averiguar a veracidade das informações divulgadas por entidades coletivas, de modo a atribuir-lhe um selo de veracidade. Trata-se de uma garantia ao cidadão de que aquilo que lê é completamente fiável. Passando à quarta medida, esta é uma forma de identificação dos próprios internautas nas redes sociais, a partir da autenticação digital do governo, de forma a evitar a propagação de fake news provenientes de perfis falsos. É essencialmente uma medida preventiva e de minimização de riscos. Por fim, a quinta medida apresentada consiste na implementação de um programa televisivo, como por exemplo na RTP, a Rede Canal Nacional, que iria abranger rúbricas de caráter legislativo, científico, cultural, de modo a que o jornalismo tradicional e o público geral possam ter uma maior aproximação sem grandes complexos nas palavras. Esclarecer sobre os mais diversos assuntos as faixas etárias, com especial foco na população de idade ativa e idosa. Concluo assim por dizer o meu grande obrigado a todos e que ao longo destes 2 dias possamos efetivamente concluir com brio as medidas que irão integrar a recomendação final à Assembleia da República. E assim, um resto de boa comissão a todos os deputados. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Vamos então continuar a apresentação. Senhores deputados, tem a palavra o Círculo Fora da Europa, Sra. Deputada Aristeia Escoutinho.
Boa tarde a todos, Sra. Presidente da Mesa e senhores deputados da Assembleia da República de Portugal e caros colegas deputados. Eu sou Aristeia Escoutinho e vou representar o Círculo Fora da Europa. O nosso projeto de recomendação é constituído por 2 principais medidas. A primeira medida é a introdução do domínio da desinformação e das notícias falsas nas áreas transversais e longitudinais, ou seja, em todos os anos de escolaridade do ensino português e em todas as disciplinas, da componente de cidadania e desenvolvimento como sendo uma área obrigatória para assim construir uma cidadania democrática respeitadora dos direitos humanos. E a segunda medida é a criação de uma plataforma digital onde haveriam três principais áreas: a área da comunidade, onde todos os envolvidos estariam nessa área; uma área de debate, onde haveriam grupos mais pequenos para debaterem-se assuntos do cotidiano; e uma área dos profissionais especializados, onde a informação colocada na área da comunidade e na área de debate seria validada ou não. E caso a informação seja válida, receberiam um selo do conteúdo seguro que é colocado pelos profissionais participantes na plataforma.
Obrigada, senhora deputada, e não excedeu o seu tempo, portanto depois a mesa vai ter isso também em conta. Segue-se o Círculo Eleitoral de Leiria e dou a palavra, creio que é ao senhor deputado Pedro Madruga.
Bom dia a todos, boa tarde a todos. O meu nome é Pedro Madruga, represento o Círculo Eleitoral de Leiria. Antes de mais, cumprimento-vos a todos. Como sabem, nós estamos aqui a discutir a desinformação e, aliás, o futuro da censura ou da desinformação não se fará por via de informações falsas, mas por cada vez um maior acesso e um bombardeamento de informações, sejam elas verdadeiras ou falsas, e é connosco filtrar essas mesmas informações. Passo a palavra aos meus colegas deputados para apresentarem as nossas medidas.
Boa tarde a todos. O meu nome
é... Senhores deputados, vamos aqui interromper o tempo, se faz favor, só para dar uma informação. E eu vou pedir ao Sr. Deputado que desligue o microfone e que, quando forem passar a palavra numa mesma intervenção outros colegas, a mesa vai permitir, mas que informem a mesa primeiro quando iniciar a intervenção. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada. O meu nome é Matilde e para o combate deste tema é fulcral, em primeiro, de uma forma inicial, uma aposta na formação da população. E é, portanto, que o Círculo de Leiria, com esse intuito, propõe, na sua primeira medida, a introdução da temática da democracia nas disciplinas de TIC, API e Cidadania. E, para além disso, pretende ainda a criação da disciplina de introdução à política de cariz facultativo até ao 11º ano. No entanto, o objetivo é, no segundo ano, estender esse caráter de obrigatoriedade para assim abranger todos os alunos do secundário finalistas. Passo agora a palavra, se possível, ao meu colega Tomás.
Senhor deputado.
Como a minha colega disse, o meu nome é Tomás Elias e a segunda medida do Círculo Eleitoral de Leiria tem como intuito a criação e implementação de um mecanismo que verifique a veracidade e a autenticidade de um site, ou seja, indicar se um site é oficial ou falsificado. Este processo é feito pelo Centro Nacional de Cibersegurança. É importante realçar que, ao distinguirmos estes sites, um indivíduo tem o conhecimento que toda a informação encontrada num site falsificado, num site falso, essa informação toda encontrada é falsa e não tem qualquer credibilidade. Obrigado. Passo agora a palavra ao porta-voz.
Obrigada, Sr. Deputado. Senhores deputados, para informar, só a mesa é que passa a dar a palavra aos senhores deputados. Por isso é que nós, para facilitar, geralmente os senhores deputados não partilham totalmente de intervenção. Mas vamos dar essa margem e vou dar a palavra ao senhor deputado. Será o senhor deputado Ricardo Farto? Pedro, porta-voz novamente, o Sr. Deputado Pedro Madruga.
Vou terminar com a nossa terceira medida, que consiste na criação de uma associação jornalística de investigação que trabalha em paralelo com o seu website e que é financiada com um capital de porção já destinado à RTP. Assim, esta associação define-se a investigar não só como o combate pode ser feito à desinformação, como também investigar sites de desinformação e de fake news em Portugal. Já existe este trabalho de jornalistas e, se a desinformação é realmente a maior pandemia que existe e que estamos aqui a discutir hoje, os jornalistas são talvez as profissões mais importantes para a combater. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tendo terminado a intervenção dos senhores deputados do Círculo de Leiria, vamos agora passar ao Círculo de Porto Alegre e tem a palavra ao senhor deputado Rodrigo Calado.
Boa tarde, caros e caras colegas. O meu nome é Rodrigo Calado e sou o porta-voz do Círculo Eleitoral de Porto Alegre. É com muita satisfação que nos encontramos hoje aqui, tanto eu como os meus colegas, para debater convosco este tema tão pertinente para a atualidade. Podemos iniciar Esta apresentação, pela definição de desinformação, que consta ao seguinte: toda a narrativa comprovadamente falsa ou enganadora criada, apresentada ou divulgada para obter vantagens económicas ou para enganar deliberadamente o público e que possa causar prejuízo público, nomeadamente à democracia, a políticas e bens públicos, podem ser textos ou vídeos manipulados ou fabricados. De facto, o combate à desinformação é urgente e necessário. Este deve ser orientado por princípios de transparência da informação, da diversidade da mesma para fomentar decisões informadas com base no pensamento crítico, credibilidade da informação e criação de soluções inclusivas apostando na melhoria dos níveis de literacia digital da população. A democracia exige-nos responsabilidade e uma voz ativa em prol da sua defesa. Passo então a apresentar as nossas medidas. Na nossa primeira medida, pretendemos criminalizar as condutas a entidades que divulguem informações falsas, tendenciosas e ou não confirmadas. Isto é, criminalizar multas, coimas aplicadas a quem deliberadamente propaga e promove as fake news. De que tenhamos conhecimento, divulgar as fake news não é considerado crime em Portugal, mas foi aprovado um projeto de resolução europeu que recomenda ao Governo a adoção de medidas para a aplicação do Plano Europeu de Ação contra a Desinformação. Em relação à nossa segunda medida, que é a implementação do tema desinformação na disciplina de cidadania e TIC, tal como outros círculos eleitorais propõem, nós também defendemos a inclusão obrigatória do tema desinformação nas disciplinas de cidadania e desenvolvimento e TIC, porque consideramos ser essencial apostar na prevenção, sensibilização para a temática e em conhecimentos aprofundados sobre o tema. Em relação à nossa terceira medida, temos proposto a criação de um organismo público que vise desenvolver medidas de combate e fiscalização de modo a identificar, analisar e responder à influência da informação falsa e enganosa. Nós já temos conhecimento que existe um organismo com o nome de ERC, Entidade Reguladora da Comunicação, em que todos têm o direito de apresentar e ver apreciadas queixas contra entidades que pratiquem atos comprovados de desinformação. Embora nós achemos que essa entidade seja um pouco antiga, nós queríamos criar um organismo um pouco mais novo para combater as ameaças digitais recentes. Agradeço a vossa atenção e o resto de uma boa comissão parlamentar.
Obrigada, Sr. Deputado. Vou agora passar a palavra ao Sr. Deputado José Pedro Teixeira, porta-voz do Círculo do Porto, pedindo aos Srs. Deputados que, terminando o vosso tempo, a mesa depois dará a palavra se o forem dividir. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, com cumprimentar, obviamente, a mesa, os Srs. Deputados presentes e todos aqueles que nos acompanham. Dizer que o Porto apresenta três medidas que, no nosso entender, são bastante práticas, mas, apesar de tudo, execuíveis e que, no nosso entender, é também o que as distingue e que, no fundo, está em muito encontro àquilo que aqui hoje temos debatido, que é precisamente o problema que a todos cada vez mais nos assola, que são precisamente as fake news. Posso começar por explicar a primeira medida, que é precisamente atribuir e reforçar as competências da entidade reguladora da comunicação, precisamente porque acreditamos que este é um órgão importante, mas que apesar de tudo deveria haver as suas competências alargadas e, acima de tudo, praticadas com mais frequência e rigor. E nesse âmbito também propomos criar um plano nacional de combate que trabalhe em conjunto e que, no fundo, vá de encontro àquilo que as novas competências da entidade reguladora da comunicação estipulem. Em segundo lugar.
Senhor Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, meu nome é Guilherme Almeida e vou propor então a segunda medida. Precisamos de perceber que já existe uma estratégia que se chama Combater a Desinformação em Linha numa estratégia europeia, criada pelo Parlamento Europeu e pela Comissão Europeia. E sabemos que é necessário criar uma relação próxima com esta entidade, criar uma relação próxima com este plano, porque muitas das medidas que os seus deputados aqui apresentam já constam neste relatório e já estão a ser aplicados pelos nossos colegas na União Europeia. É necessário que olhemos para ela, é necessário aproximar Portugal dela, é necessário que apliquemos as medidas já presentes e que não estejamos a discutir aqui medidas que já foram antes discutidas. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto ao Círculo do Porto se deseja continuar a utilizar o seu tempo. Então, tenho a palavra novamente o porta-voz do Círculo do Porto.
Muito obrigado. Em terceiro lugar, e para terminar, nós apresentámos uma medida que também é bastante discutida por todos aqui presentes, salvo erro, que é precisamente apostar na educação. Apostar na educação não apenas nas escolas, e é aquilo que também distingue a nossa medida, mas também com, por exemplo, o lar de idosos, pessoas incapacitadas, porque estes também têm direito à formação, estes também têm direito a saber distinguir aquilo que é uma informação fidedigna ou não, e por isso não podem ser esquecidos. É claro que é importante apostar nas escolas, é claro que é importante apostar na nossa educação, mas não podemos deixar ninguém para trás neste que é o nosso processo, porque as fake news não nos assolam só nas redes sociais, mas também nos mídias, na televisão, e é importante não deixar ninguém para trás e, como tal, nós reforçamos a ideia que a educação é fundamental para combater este problema. Muito obrigado.
Obrigada, senhores deputados. Eu vou passar agora a palavra ao Círculo Eleitoral de Setúbal, ao senhor deputado Luís Pedro Bravo.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito boa tarde a todos os presentes, senhoras e senhores deputados. O meu nome é Luís Pedro Bravo, sou porta-voz do Círculo de Setúbal. Gostava de começar esta minha intervenção cumprimentando todos os presentes. É uma honra aqui estar na Casa da Democracia para uma iniciativa tão nobre como esta em que hoje participamos. E é o nosso desejo sincero que os trabalhos corram da melhor forma possível e que sempre num ambiente cordial e de cooperação possamos em conjunto enfrentar um problema tão sério e tão atual como este da desinformação e os seus perigos para a democracia. Nesse sentido, o Círculo de Setúbal apresenta um projeto sério que procura responder a esta problemática em duas frentes. Em primeiro lugar, a educação, numa solução de longo prazo, e em segundo, a criação de mecanismos mais eficazes de verificação de informação. Falemos de cada uma delas. Por um lado, é urgente alertar a população para este fenómeno que ameaça a possibilidade de, especialmente as camadas mais jovens, formarem a sua convicção política de forma informada e livre, e dever-se-iam, neste sentido, realizar campanhas de sensibilização, promovidas pela Assembleia da República, em escolas e postos de trabalho. Também os professores deveriam ter formação nesta matéria, já que, sendo um agente essencial na educação dos mais novos, este acaba por ser um ponto diferenciador do nosso projeto, já que é o único nesta comissão a apresentar esta medida. Por outro, são precisas medidas de combate à desinformação a curto prazo e, como tal, propomos o alargamento da já existente prática de colocação de avisos em publicações nas redes sociais que possam conter informações falsas, bem como a criação de uma plataforma de fact-checking em que, através do cruzamento de um conjunto de variáveis, seja atribuída uma classificação de 0 a 5 de fiabilidade a uma dada publicação. Finalmente, e terminando desta forma, é certo que ao longo destes dois dias existirão momentos de discórdia e cá estaremos para debater, mas também tenham também a certeza que podem contar com o Círculo de Setúbal e com os seus deputados para construir consensos onde existam conflitos, compromissos onde existam fragilidades, para que possamos contribuir para o combate à desinformação e pelo caminho para o bom nome dos jovens em Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Concluída a apresentação dos projetos, passemos à fase do debate. Como sabem, os senhores deputados de cada círculo dispõem de 5 minutos para o debate. Fui informada que as senhoras deputadas do Círculo de Braga não têm projeto nesta comissão, terão noutra, essa informação está correta. E iniciamos a fase do debate. Eu ia propor que, uma vez que ainda não tiveram oportunidade neste debate, que iniciemos o debate com alguma questão a propósito de algum dos projetos que as senhoras deputadas queiram naturalmente debater pelo Círculo de Braga. Dispõem de 5 minutos para gerirem como entenderem, utilizando o tempo total inicialmente ou indo gerindo com várias questões ao longo do debate. Portanto, tem a palavra a senhora deputada Sofia Machado, do Círculo Eleitoral de Braga.
Muito boa tarde a todos. Meu nome é Sofia Machado. Boa tarde à mesa e boa tarde, caras e senhoras deputadas. A nossa pergunta surge sobre a medida número 3 do Círculo Eleitoral do Porto. Eu gostaria de questionar, visto que fake news é um tema proposto ao longo das disciplinas curriculares de TIC e Cidadania e Desenvolvimento, e visto que muitas escolas não adotam este tipo de disciplinas como disciplina obrigatória, gostaria de saber em que sentido e circunstância seria este mesmo método aplicado a essas mesmas escolas que têm outro tipo de atividade curricular neste mesmo horário. Obrigada.
Obrigada, senhora deputada. Perguntar aqui ao apoio da Comissão se nesta fase do debate será melhor cada projeto responder já diretamente às suas questões ou aceitarmos inscrições?
Talvez fazer a ronda agora pela mesma hora.
Muito bem. Então, a bem da condução dos trabalhos, vamos fazer uma ronda de questões e depois, no fim, os senhores deputados que foram questionados terão a oportunidade de responder. Aceito agora a inscrição para questões e para a utilização do seu tempo de debate do Círculo de Castelo Branco, se quiser colocar alguma questão. Dê a palavra à senhora deputada Rita Lucas. Senhora deputada.
Antes de começar o meu tempo, eu gostava só de colocar uma questão à mesa. Nós podemos fazer mais do que uma questão nesta ronda, correto?
Sim, senhora deputada, pode fazer várias questões sobre vários, okay, sobre vários projetos. Obrigada.
Então, desde já, muito boa tarde a todos. O meu nome é Rita Lucas e eu tenho algumas questões que gostava de colocar assim sucintamente a alguns projetos de recomendação, sendo a primeira pergunta para o Círculo de Fora da Europa. De que modo é que seria feita essa introdução e em que contexto? Isto, de que forma seria transmitido aos alunos o conhecimento respectivo a esta área? E no que diz respeito aos alunos do secundário, visto que não são abrangidos pela componente de cidadania e desenvolvimento, considera-se que estes já tenham consolidado os seus conhecimentos nas áreas da desinformação? Ou consideramos que o conhecimento é algo estanque? A minha segunda questão é colocada ao Círculo de Porto Alegre sobre a vossa primeira medida e surge-nos relativa a esta por conta da criminalização, uma vez que seria necessária uma alteração dura no Código Penal Português, não considerando que seria uma mudança demasiado drástica, talvez. Daí a nossa sugestão ser mais pela fonte da educação e não da penalização, uma vez que é uma medida apenas realizada a longo prazo. Terceira questão é também para a terceira medida do Círculo Eleitoral do Porto. Nós apreciamos bastante a vossa medida, porque é muito ampla e inserta toda a sociedade e achamos de facto importante não considerar apenas os mais jovens, mas também os mais idosos e as pessoas numa faixa etária adulta. No entanto, aquilo que nós temos a questionar é relativo aos fóruns presenciais semanais, uma vez que não são de carácter obrigatório nem o poderiam ser, de que forma é que seriam promovidos para que fossem de facto, tivessem sucesso na sua abrangência e que conseguissem de facto levar pessoas até eles. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Eu passo agora a palavra à Sra. Deputada Aristeia Escotinho, não para responder às questões, mas para, terá a oportunidade a seguir, mas para nesta fase colocar uma questão sobre algum projeto que queira.
Obrigada. Obrigada. É prazer. Nós não temos nenhuma questão para nenhum projeto.
Obrigada, Sra. Deputada. Passo então a palavra ao Círculo Eleitoral de Leiria, ao Sr. Deputado Pedro Madruga, a um outro Sr. Deputado do Círculo de Leiria, para colocar questões em relação aos vários projetos. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. A minha pergunta vai para o Círculo Eleitoral de Porto Alegre. Eu queria pedir uma especificação e uma explicitação na primeira medida de criminalizar as condutas. Como iriam criminalizar, qual é que era o grau da criminalidade, qual a gravidade da escolha destas penas, multas, coimas, qual seria esta criminalização, como seria feita? Obrigado. Pedi à mesa que a minha colega pudesse também colocar algumas questões.
Senhora Deputada, pode colocar questões.
Obrigada. Eu queria questionar o Círculo Eleitoral de Castelo Branco quanto à sua quinta medida. Quando falam na criação de um programa televisivo com site, falam, por exemplo, e deram na vossa explicação o exemplo da RTP. No entanto, na RTP já existe um programa que é a Prova dos Factos e em outros programas e canais televisivos existe na SIC o Polígrafo, a Hora da Verdade na TVI e, portanto, qual era a dimensão e, de facto, a efetividade desta medida. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada Matilde Lopes. O Círculo Eleitoral de Leiria, para já, muito bem. Então vou passar a palavra ao Círculo Eleitoral de Porto Alegre, ao Sr. Deputado Rodrigo Calado. Se quiser colocar alguma questão, não para responder já nesta fase às questões que foram colocadas aos Srs. Deputados, mas para também colocar alguma questão sobre algum projeto que entenda.
Eu vou passar aqui a palavra à minha colega.
Muito bem, Sra. Deputada.
Então, espera. A nossa primeira pergunta é para o Círculo de Leiria e é relativamente à segunda medida deles. Uma vez que já está previsto uma coisa semelhante no Código de Conduta da Desinformação, que foi um dos fortes da União Europeia, no sentido de tentar combater exatamente esta problemática das fake news. Na realidade, plataformas como estas, com o objetivo de reduzirem a desinformação digital, já estão em vigor desde outubro de 2018 e, portanto, a nossa pergunta é, no fundo, um esclarecimento acerca do que é que a vossa proposta traz de diferente e de inovador. Agora, eu gostava de passar a palavra à minha colega também. Para fazer.
Senhora Deputada, vou então passar a palavra a outra deputada do Círculo Eleitoral de Leiria, pedindo que digam o vosso nome quando começar a intervenção. Obrigada.
Olá a todos, eu chamo Catarina Pinto, sou deputada do Círculo de Porto Alegre e a minha questão vem dirigida ao Círculo do Porto em relação à vossa primeira medida, que é o que seria feito nesse Plano Nacional de Combate e como seria reforçado o ERC, visto que, segundo o SESI, muitas plataformas ainda não cumprem suficientemente a sua metodologia do tratamento da desinformação e o ERC, segundo essa mesma entidade, ainda é uma entidade muito com algumas falhas no seu modo de operamento, por isso era essa a nossa questão. A nossa segunda questão vem para o Círculo de Setúbal, na segunda medida, em que, segundo o SES também, muitas plataformas não divulgam suficientemente a sua metodologia no tratamento da desinformação, o que penaliza todos os intervenientes europeus no seu combate às práticas de desinformação. Em contrapartida, congratulam-se com o facto de algumas plataformas, como o YouTube, vá agora dar um exemplo, parecerem ter começado a encarar o problema com seriedade. Então, como pretendem que as plataformas digitais tomem também essa iniciativa do combate à desinformação?
Obrigada, deputada Catarina Pinto. E eu vou dar a palavra agora ao Círculo Eleitoral do Porto para colocar também questões a propósito dos projetos em debate na Comissão.
Muito obrigada à mesa. Nós gostaríamos de começar por interpelar o Círculo de Porto Alegre relativamente à sua primeira medida, na medida em que nós consideramos que a fake news já é um crime punível por lei. Se tem alguma ideia para alguma lei nova, porque existem já vários casos, como o exemplo da difamação e outros tipos de punições para este, precisamente para este tipo de crimes. Interpelar também o Círculo de Setúbal, relativamente à sua medida número 2, que é colocar avisos em publicações em redes sociais. A nossa questão seria se seria alguém que iria fiscalizar e atribuir o selo, e se consideram humanamente possível alguém verificar, ou várias pessoas verificarem todas as notícias que saem por minuto, e por outro lado, se é automático, como é que iríamos lidar com a parcialidade e com os casos omissos das fake news, porque muitas das vezes a verdade é que a fake news pode parecer uma fake news e pode não ser, e vice-versa. Como é que o sistema automático irá lidar com estes casos de dualidade e como é que o sistema automático irá perceber que aquela pode ser ou não, e caso apague uma notícia que efetivamente não seja fake news, entramos no campo da censura porque estamos a ocultar notícias que são verdadeiras, mas que podem ter um título, por exemplo, sensacionalista, que é muito diferente, por exemplo, de uma fake news totalmente falsa.
Só colocar uma... Peço desculpa. Permite-me?
Mesa, dá-lhe a palavra, Sr. Deputado.
A vontade de falar é muito grande, peço desculpa.
Sim, sim,
eu gostava ainda que questionar Castelo Branco relativamente a uma situação. Como é que conseguimos, na vossa medida 1, como é que conseguimos garantir a imparcialidade quando ensinamos política aos jovens? Temos de ter muito cuidado com isto, Srs. Deputados. Quando estamos a ensinar política aos jovens, temos de garantir que isto é imparcial. E não conseguimos pensar que é humanamente possível alguém eliminar qualquer das suas tendências e ensinar ao aluno. Isso não é possível. Mas proporem isso, preocupa-me. Porque já nos tempos de Salazar era assim que se fazia e penso que não queremos voltar a essas alturas. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Creio que o Porto agora não utilizará mais tempo. Vou passar agora a palavra ao Círculo Eleitoral de Setúbal, ao Sr. Deputado Luís Pedro Bravo. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu gostaria de colocar duas questões ao Círculo de Porto Alegre, de forma a colocar cada intervenção para um círculo para ser o mais claro possível. E as duas questões seriam as seguintes. Por exemplo, na vossa primeira medida, referem, e passo a citar, criminalizar as condutas a entidades que divulguem informações falsas e tendenciosas. Esta medida levanta-me duas questões. Em primeiro lugar, não surge especificado o contexto de entidades, e, portanto, neste sentido, parece-me importante que especifiquem esse tema. Nem surge, lá está, expresso claramente a que se refere quando utiliza a palavra tendenciosas. Uma coisa fácil é ferir a veracidade de uma informação, ou é falsa ou é verdadeira, uma coisa muito diferente é ser tendenciosa ou não, isso é uma coisa subjetiva. E na terceira medida, do organismo público para combater e fiscalizar, como os senhores deputados próprios disseram, já existe a ERC com essas competências. Em vez de criar um organismo, não seria melhor simplesmente reforçar aquilo que já existe? Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Concluídas as questões que os senhores deputados colocaram aos diferentes projetos, eu agora vou começar a passar a palavra. Sr. Deputado, uma interpelação à mesa.
Senhora Presidente, eu queria só questionar se ainda é possível colocar perguntas que me... Eu peço desculpa, apontei e não pedi ao restante grupo parlamentar para
informar. Senhor deputado, dispõe de tempo para colocar ainda questões, por isso não há problema. Dou-lhe a palavra.
Posso sim, interpelar? Sim. Obrigado, Senhora Presidente. A minha questão, boa tarde a todos, já uma vez mais, a minha questão dirige-se à primeira medida do Círculo Eleitoral de Porto Alegre. Eu queria questionar, como também apontou o Senhor Deputado de Setúbal, que sendo as informações tendenciosas subjetivas, a criminalização desta situação numa área tão cinzenta em termos éticos, poderemos não entrar numa área de censura das opiniões. E se assim é, violar a liberdade de expressão de quem as exprime, violando o nosso artigo 37º da Constituição, que consagra a liberdade de expressão. Agradeço, Sr. Deputado. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Eu informo nesta fase todos os círculos aqui presentes, os Srs. Deputados dispõem de tempo para o debate e, portanto, ainda para colocar questões que tenham surgido entretanto aos projetos que estão em debate, se quiserem. Se os Srs. Deputados não se quiserem inscrever para esse efeito, eu vou começar a passar a palavra aos vários círculos para começarem a responder também às questões que foram colocadas aos próprios projetos que aqui apresentam. Tenho uma inscrição do Sr. Deputado.
Sim, Sra. Presidente, só uma sobre a ordem dos trabalhos. Mas pode, nesta segunda ronda, haver existirem as respostas às perguntas que agora foram colocadas e depois existir outra ronda de perguntas? Ou as perguntas são colocadas agora?
Sr. Deputado, a mesa vai gerir essa questão dependendo do tempo que ainda tiver disponível. Se os senhores deputados, por exemplo, chegarem praticamente à totalidade do vosso próprio tempo na resposta também às questões que vos foram colocadas, não faz sentido prolongar o debate. Se todos os círculos ainda dispuserem de forma equitativa, digamos assim, de algum tempo para debate, fará sentido fazermos uma segunda ronda, se o debate naturalmente não estiver esgotado e se os senhores deputados ainda não se sentirem devidamente esclarecidos. Vou então passar a palavra para que os senhores deputados tenham a oportunidade de responder às questões que foram colocadas. Começaria pelo Círculo de Castelo Branco. Passava a palavra ao senhor deputado de Castelo Branco para responder a questões que tenham sido colocadas, se tiver sido colocada alguma questão sobre o projeto dos senhores deputados, informando que
tem mais ou menos 3 minutos.
Dispõe de 3 minutos para responder às questões que foram colocadas.
Então, antes de responder, eu gostava apenas de falar à mesa e avisar que vamos ter 2 pessoas diferentes a responder.
Muito bem, senhor deputado, não há problema.
Certo. Então, olá novamente. Em resposta à pergunta feita pelo Círculo Eleitoral de Leiria, realmente a nossa quinta medida acaba por seguir um pouco o âmbito do projeto já idealizado pelo Polígrafo e pela prova dos factos implementado na RTP, mas a medida em si destaca-se muito mais pela sua dinâmica, funcionando em consenso com um site e uma app que, como sabemos, alcançam cada vez mais, sobretudo faixas etárias muito mais jovens. O objetivo deste novo programa televisivo não seria apenas a confirmação da veracidade, mas também a abrangência de rúbricas científicas, económicas e culturais para que o telespectador possa ser o próprio crítico das informações com as quais se defronta. No entanto, nós conseguimos concluir que o telespectador tem de ser sempre o próprio fact-checker final. Benefícios da RTP. A RTP traz por si só já várias vantagens, pois para além de ser o órgão de comunicação nacional, como nós temos noção, tem já um orçamento anual definido. Posso dizer que o orçamento de Estado pré-definido para 2022 seria de 254 milhões de euros. A medida é completamente abrangente a todas as faixas etárias e com bastante foco na população idosa, que chega a partilhar cerca de 7 vezes mais notícias falsas do que a população jovem. Espero ter respondido e passaria agora também, se a mesa me permite, a fazer uma pergunta em relação à terceira medida do círculo.
Chama a atenção à gestão do seu tempo, Sr. Deputado, se ainda passará a palavra à sua colega, mas tem a palavra.
Ok. Então, podes fazer a pergunta, se não se importa.
Respondendo à questão que nos foi colocada pelo Círculo Eleitoral do Porto, há bastantes dúvidas sobre esta medida e uma das nossas questões na sessão distrital foi também esclarecer com o deputado que tivemos presente se achava de facto prudente considerar que um docente seria capaz de facto de forma isenta de explicar aos alunos o que é democracia e portanto a nossa resposta prende-se um bocadinho também por aí. Nós sabemos que é muito complicado nós largarmos das nossas convicções políticas, no entanto todos nós sabemos que muitos jovens acabam o ensino secundário com 18 anos e de facto não têm percepção do que é a política e da importância da política, da democracia e da cultura, nomeadamente como diz esta nossa proposta. A ideia é de facto expandir a informação dos jovens sobre a política, tendo em conta que o projeto de turma que existe no ensino secundário, no entanto não sendo obrigatório, há muitas escolas que não incentivam o projeto de turma a ser desenvolvido no ensino secundário, é de inteira responsabilidade dos alunos, ou seja, é um projeto desenvolvido pelos alunos. Dou-vos um exemplo prático. Nós em Castelo Branco tínhamos uma escola que tinha uma associação de estudantes que estava envolvida envolvida com o projeto de turma de todas as turmas, que tinha um projeto no YouTube chamado Chá Democrático, em que fazia entrevistas com deputados, quer membros das camadas jovens dos partidos políticos portugueses, com um de cada, de forma a explicar aos jovens o que é que tinham a ganhar, o que é que tinham a perder, e de forma isenta, porque lá está, como nos dividimos por todos os partidos, tínhamos de facto a perceção. E nós não queremos que a política seja de facto um tabu, queremos que a política
Senhora deputada,
algo importante.
Vou pedir, terminarei que tem de terminar.
Obrigada.
Já se deu o seu tempo. Obrigada, senhora deputada. Informo que o Círculo de Castelo Branco já não dispõe de mais tempo nesta fase do debate, agradecendo as intervenções. Dou agora a palavra ao Círculo Fora da Europa, à senhora deputada Aristeias Coutinho, ao senhor deputado David Spencer, para responder à questão que foi colocada na fase anterior. Dispõem de bastante tempo para responder livremente, dispõem de cerca de dos 5 minutos, justamente.
Obrigada. Eu queria dizer à senhora deputada de Castelo Branco, que fez a pergunta, que, como pode ver no nosso projeto de recomendação, na primeira medida falamos nas áreas transversais e longitudinais, ou seja, em todas as disciplinas e em todos os anos do ensino português, do currículo português, e nas áreas transversais, a partir do 10º ano, como a disciplina de cidadania e desenvolvimento já não é obrigatória, pelo menos na nossa escola é assim, esse tema seria trabalhado dentro de cada disciplina, simultaneamente com os temas já trabalhados das próprias disciplinas. E a outra pergunta que a senhora fez sobre a parte longitudinal seria no sentido de que... longitudinal seria no sentido de que, por exemplo, se eu estou a estudar biologia e nós temos que saber se a informação que nós obtemos da internet é verdadeira ou não, para termos certeza daquilo que nós estamos a dizer ou não. E isso acaba por ser muito importante, por isso é que seria introduzido a desinformação nas disciplinas. Ficou esclarecida ou não?
Obrigada. Obrigada, senhora deputada, por responder à questão que foi colocada. Vou agora passar a palavra ao Círculo Eleitoral de Leiria, ao senhor deputado Pedro Madruga, que dispõe de...
4 minutos e 2 segundos.
Quanto?
4 minutos e 2 segundos.
4 minutos.
Muito obrigado, senhora presidente. Permitam-me responder ao Círculo de Porto Alegre e explicar a nossa segunda medida. Pelo que eu percebi, foi sobre que o CNC já dispõe de conteúdos de desinformação e bem para o usufruto da população, de recursos como combater a desinformação, como assinalar a desinformação, mas a nossa segunda medida consiste na criação de um mecanismo de verificação da oficialidade dos sites, verificar o site, não notícias, mas se o site, e existem vários sites que não têm, que as pessoas têm acesso por redes sociais, por meio de partilhas, etc., e que muitas vezes não se apercebem que estão tão bem feitos, que as pessoas não se apercebem. E seria exatamente um mecanismo para expor esses sites e explicar este site é falso, este site é verdadeiro. Não significa que o site verdadeiro, todas as notícias que lá estejam, sejam realmente 100% verdadeiras, mas que, ao menos, esse site, o outro site é falso e, de certeza, que no outro site as informações também não serão as mais verdadeiras possíveis. A mesa, se me permite...
O senhor deputado terminou a sua questão?
Sim, para passar.
Eu pergunto, não se preocupe. O Círculo Eleitoral do Leiria ainda dispõe de tempo. Dou a palavra à senhora deputada Matilde Lopes.
Eu queria argumentar contra a intervenção que o Círculo Eleitoral do Porto teve pela parte do deputado Guilherme Almeida, um discurso até bastante aceso. Eu não sei se vocês já têm conhecimento, mas já existe uma disciplina opcional de ciência política e, de facto, é possível excluir a tendência política dos professores. Aliás, falar de política não tem de ser unicamente exclusiva ao espectro partidário, mas sim através do direito de voto do poder local. E, portanto, há mais abrangência nessa medida do que aquilo que vocês demonstraram. Obrigada.
Obrigada, senhora deputada. Não sei se o Círculo Eleitoral do Leiria deseja muito bem. Então vou passar a palavra ao Círculo Eleitoral de Porto Alegre, que dispõe de cerca de 3 minutos, ao senhor deputado Rodrigo Calado ou outro senhor deputado ou deputada do Círculo que deseja intervir. Será a senhora deputada Filipa Sousa. Tem a palavra, senhora deputada.
Obrigada. Então, a nossa primeira medida teve questionamentos por vários outros círculos e, portanto, eu vou tentar tocar aqui em todos os pontos que foram questionados. Em primeiro lugar, Em relação à ameaça que isto talvez pudesse representar para a liberdade de expressão, nós temos consciência daquilo que estamos a propor e, por isso, este policiamento seria feito exclusivamente não em notícias que tivessem, não em artigos que tivessem algum tipo de opinião, mas sim em factos que estivessem a ser manipulados ou até, sei lá, completamente criados do zero para tentar propagar narrativas falsas. Por exemplo, agora com a pandemia tivemos vários exemplos disso, várias fake news a saírem sobre vacinas, sobre o uso de máscaras, e era exatamente sobre esse tipo de coisas que a nossa medida ia atuar. Portanto, quando nós nos referimos a entidades de mídia, seria, no fundo, qualquer, sei lá, veículo de jornalismo ou até, às vezes, pessoas que tivessem a publicar factos desse género online ou onde quer que fosse. Em relação à forma como seriam feitas essas punições, que nos foi questionado pelo Círculo de Leiria, claramente dependeria um pouco da gravidade ou da reincidência ou não, porque obviamente esse veículo de jornalismo seria sinalizado caso voltasse a acontecer repetidamente, mas como nós mencionamos na nossa apresentação, seria feito muito no sentido de, por exemplo, multas ou coimas e coisas desse género. Agora, se ainda tivéssemos tempo, eu gostava de passar a palavra à minha colega.
Obrigada, Sra. Deputada. Eu vou passar a palavra à Sra. Deputada Matilda Lopes, que ainda dispõe de cerca de um minuto e meio.
Era para
Catarina. Sra. Deputada Catarina Pinto.
Obrigada.
Peço desculpa, Srs. Deputadas, por esta troca de identidade.
Não faz mal. Como já foi referido sobre o questionamento do ERC, sim, tem bastantes falhas ainda e precisa ser, sim, reforçado. No entanto, nós consideramos que este novo mecanismo ia ser um mecanismo mais moderno, também que ia chegar a mais pessoas, como já foi referido, acho que pelo Círculo do Porto, chegar aos mais velhos também é bastante importante e chegar a toda a população. Então, aqui, esta criação ia assentar em três pontos bastante importantes. Sendo que o primeiro é que ia utilizar, pronto, como muitos sabem, a engenharia é algo muito ascendente no nosso país, e então cada vez temos mais engenheiros na parte da informática, e então aqui teríamos a criar postos de trabalho também para essas pessoas. Além disso, como já referi, seria mais moderno, pois é mais recente, utilizando novas tecnologias já existentes e com uma maior estratégia de sensibilização para chegar, como também já referi, aos mais velhos e a toda a população. Obrigada.
Obrigada, Senhora Deputada. Passarei agora a palavra ao Círculo Eleitoral do Porto, que dispõe de
3 minutos e 17.
3 minutos e pouco. A mesa vai informando quando cederem o vosso tempo. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado à mesa. Muito obrigado também aos Srs. Deputados pelas ótimas questões que me colocaram. Aproveito desde já para pedir desculpa porque por lapso meu não apontei os círculos eleitorais que me colocaram cada questão, mas irei responder a todos e penso que serei bastante elucidativo. Em primeiro lugar, relativamente à primeira questão, que por acaso é bastante boa porque fala precisamente sobre a entidade reguladora da comunicação e que nos questionaram de que forma é que nós poderíamos revitalizar ou dar novas funções precisamente a este órgão. Nós acreditamos que não devemos criar um novo órgão tendo em conta que já existe um, nós acreditamos que temos que capacitar aquele que já existe. De momento, para quem não sabe, as funções da ERC são precisamente regulação e supervisão. Aquilo que nós defendemos, e também está escrito na proposta, e talvez agora se lerem consigam perceber melhor, é que esta entidade está em passo a fiscalizar, a expor e a explicitar. Recordando que aqui o fiscalizar nunca será como forma de punir, será mesmo de supervisão, será de acompanhar e perceber se as notícias realmente são fake news ou não. E precisamente depois disso fazer relatórios trimestrais que toda a gente tenha acesso e que saiba que de facto este canal tem uma percentagem de fake news de X%, este canal tem difundido mais sensacionalismo, e depois os relatórios são bastante complexos, não têm de ser apenas determinados às fake news, mas também, por exemplo, a este tipo de títulos sensacionalistas, se as fontes são fidedignas, se não são, e com este relatório qualquer cidadão pode perceber quais são os canais que realmente têm acompanhado. E em segundo lugar, também responder à terceira questão, vou passar a palavra se não...
Sr. Deputado, a mesa passa a palavra ao Sr. Deputado, peço desculpa.
Guilherme Almeida. Antes de mais, muito obrigado pelas questões que foram colocadas. A questão precisamente que colocaram relativamente às disciplinas obrigatórias é uma excelente questão e nós refletimos em Círculo Eleitoral do Porto sobre isso. É claro que não podemos criar uma nova disciplina e seria uma carga horária completamente irracional para os jovens. Sabemos que ela é muito elevada neste momento e sabemos que teríamos de usar algo que está neste momento já a ser aplicado. E como devem conhecer, precisamente, há algo que temos em vigor pela lei que se chama DAC, Domínio de Autonomia Curricular, em que promove a interdisciplinaridade entre todas as disciplinas e os jovens devem desenvolver projetos que os preparem para o futuro. E preparar para o futuro é também preparar para a democracia e preparar para uma informação, preparar para jovens mais informados. Então sabemos que devemos incentivar a que esta DAC possa trabalhar projetos de combate à desinformação na democracia. Portanto, sem criar uma nova disciplina, conseguimos resolver um problema do mundo, que será do futuro e também foi do passado. Obrigado. Passo agora a palavra ao meu colega para continuar o resto das perguntas.
Senhor Deputado, a mesa passa a palavra, mas agradeço o Senhor Deputado querer sempre facilitar os trabalhos à mesa. Então, o Círculo do Porto ainda dispõe de tempo, que não devia ter sido parado, mas não foi. Senhor utilizar
Presidente,
o seu tempo.
Posso?
Senhor Deputado.
O tempo continua a andar.
Senhor Deputado, a mesa compensa, não se preocupe com isso.
Respondendo então a penso a Castelo Branco, precisamente para os jovens não se interessarem e não saberem sobre política, é que temos que ter cautela. Tudo que mexa educação e política, e quando juntamos, nós temos que ter cautela. Não podemos fazer as coisas só por fazer e nós temos que ter cuidado, porque os professores tanto podem ajudar os jovens sobre os conhecimentos de política, como podem influenciar, e nós não queremos influência, não queremos que eles influenciem, queremos simplesmente que eles nos eduquem e que nos ajudem. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Como a mesa estava a intervir enquanto os senhores deputados estavam a utilizar o tempo, a mesa vai permitir aqui uma tolerância de 20, 30 segundos para os senhores deputados, não sei quanto tempo perdemos, deve ter sido por aí, 20, 30 segundos para os senhores deputados terminarem de responder às questões.
Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado à mesa. Então, tenho 20 segundos em tempo recorde para explicar ali ao Círculo de Castelo Branco a ótima questão que nos colocaram, que é precisamente como é que nós podemos trazer as pessoas para este tipo de palestras. A resposta é muito simples, até porque também surgiu, obviamente, quando debatíamos, que é precisamente aproveitar o dinamismo e os órgãos locais, como as juntas de freguesia, as câmaras municipais e o poder que elas têm, junto às instituições, como, por exemplo, lares de idosos, centro-dia, que muitas das vezes procuram atividades para entreter os seus idosos e dizer, andem cá, temos estas atividades para vocês. E também existem inúmeros workshops digitais para a população sénior, porque não aproveitar estes mesmos workshops digitais, estamos a formar os séniores e ao mesmo tempo informá-los sobre as fake news. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. A mesa dá as boas-vindas também à comunicação social, que agora está entre nós, às senhoras e aos senhores jornalistas. Dá as boas-vindas à comissão. E vamos continuar o nosso debate. A mesa vai agora dar a palavra ao Círculo Eleitoral de Setúbal, que dispõe de cerca de 4 minutos para intervir.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Passo a responder à questão colocada pelo Círculo do Porto, agradecendo a oportunidade de clarificar a proposta. Ora, aquilo que nós propomos na nossa segunda medida é apenas um alargamento, uma extensão daquilo que já existe nas redes sociais. Saberão os senhores deputados que, se publicarem algo relativo, por exemplo, à pandemia, existirá um aviso que aparecerá na rede social e que existirá uma referência a um site especialista na matéria, em que poderão existir informações que poderão corroborar ou não o vertido nessa publicação. Portanto, isto nunca poderia ser matéria ou sequer comparada a uma censura, quando isto é apenas um aviso. Estamos apenas a dotar os utilizadores das capacidades e da informação a facilitar a distinção entre a informação verdadeira e aquela que pode ser falaciosa. E ainda restando o tempo na minha intervenção, é uma pena que os senhores deputados não me possam responder, mas gostaria de marcar as minhas dúvidas quanto à aderência que os fóruns presenciais semanais a que refer o Círculo do Porto na sua terceira medida teria, nomeadamente nos adultos. Ora, nós não vivemos num mundo ideal e as propostas que aqui fazemos têm de ter aderência real. Não tendo isto em mente, será que é crível que os adultos, depois de uma semana árdua de trabalho em que não puderam estar com a sua família, estando o fim de semana num dia de sol, aquilo que decidem fazer é irem às juntas de freguesia verem fóruns presenciais? No mundo ideal poderia ser que sim, não me parece que isso seja a realidade. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Eu, a mesa, gerindo aqui a questão dos tempos, pergunto ao Círculo Eleitoral de Braga se desejaria colocar mais questões, porque dispõem de tempo. Vou ver a que círculos é que as questões da Sra. Deputada incidem e depois veremos na gestão de tempo se esse círculo tem tempo para responder ou não, a mesa fazendo aqui uma pequena tolerância. Tem a palavra a Sra. Deputada do Círculo Eleitoral de Braga, Sofia Machado.
Obrigada, cara Presidente. A minha interpelação do momento vai para o Círculo Eleitoral de Leiria sobre a sua segunda medida. Gostaria de saber de que forma é que os organismos públicos, não só o Centro Nacional de Cibersegurança, teriam este poder de verificação e até que ponto é que o consumidor teria acesso aos métodos utilizados pelos mesmos. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. O Círculo Eleitoral de Leiria dispõe de 2 minutos e meio para responder ainda a questões. Portanto, passo a palavra.
Nós temos, podemos interpelar na mesma os outros círculos, certo? Podemos fazer perguntas? Ou tem que ser na próxima ronda?
Sr. Deputado, esta é a minha informação. Esta é a última ronda finalíssima. Alguns círculos eleitorais ainda dispõem de algum tempo, é o caso do Círculo Eleitoral de Braga, por isso a mesa passou a palavra e permitiu fazer mais questões. Se os círculos eleitorais dispuserem de tempo, que é o caso dos senhores deputados, podem nesta fase fazer uma nova pergunta e também utilizar o vosso tempo, naturalmente, o tempo dos senhores deputados, para responder às questões que forem colocadas. Esta é mesmo a última ronda de debate. Obrigada.
Obrigado.
Tem a palavra, Sr. Deputado, para responder à questão.
É uma interpelação à mesa. É possível sabermos os tempos de todos os círculos para sabermos se realmente podemos fazer a pergunta?
Sr. Deputado, a mesa vai gerir essa questão, não se preocupe. O círculo eleitoral tem 2 minutos e meio para responder.
Mas dos outros círculos...
Sr. Deputado, eu compreendi.
Okay.
A mesa vai informando dos tempos que os círculos eleitorais dispõem e... eventualmente decidir, porque estamos dentro do tempo, alguma tolerância para que nenhuma questão fique por responder, se assim for possível. Tem a palavra o Sr. Deputado.
Ok, muito obrigado. E peço desculpa a este incómodo. Pronto, eu queria voltar à minha questão para o Círculo Eleitoral de Porto Alegre. Apesar da vossa resposta, eu acho que, na minha interpretação, falta aqui um pouco de consistência. Porque na vossa primeira medida, pretendem criminalizar as fake news, mas não têm um critério de punição. Ou seja, iriam permitir que certas notícias fossem propagadas, se não fossem graves. Ou seja, como é que se olha para uma notícia e se avalia uma notícia? Esta notícia tem uma multa de 100 euros, esta notícia vale 100 euros, a outra vale 200. Como é que havia aqui esta distinção? Para mim falta aqui um pouco de consistência. Obrigado. Pedia para passar a palavra, pedia à mesa que pudesse passar a palavra à minha colega, se faz favor.
Senhora Deputada, a mesa passa a palavra à Senhora Deputada Matilde para responder à questão que foi colocada, correto?
Permitam-me então responder ao Círculo Eleitoral de Braga, desculpa. O mecanismo aqui teria em conta a inteligência artificial para definir até que ponto é que um site seria... o site dispõe de informação verdadeira. Eu dou um exemplo muito simples em duplicados de sites. Vou dar uma imagem semelhante, por exemplo, ao site público, com as cores, a cor do vermelho, a disposição do site, tudo isso, mas, no entanto, os servidores são diferentes, os jornalistas são diferentes, o propósito desse site é diferente. Trata-se de aplicar esses sites e, consequentemente, evidentemente, que a partir do momento em que esses sites estariam colocados com o selo de falsos, deixariam, provavelmente, de estar em ação e, assim, colocaríamos em ação a nossa medida contra a desinformação. Obrigado.
Obrigada, senhor deputado. O Leiria ainda dispõe de tempo, portanto, passa a palavra à senhora deputada Matilde Lopes.
Obrigada. Eu queria pedir um esclarecimento ao Círculo do Porto. Sobre a vossa terceira medida, eu queria saber quem faria estas ações de formação e os fóruns presenciais semanais que propõem. Para além disso, quanto aos fóruns presenciais para pessoas incapacitadas e depois uma ação junto das pessoas mais idosas através das juntas de freguesia. A questão é o seguinte, segundo um estudo realizado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, o meio de comunicação predileto desta população é a televisão. E por que não apostar em associações jornalistas de informação, como propomos na nossa primeira medida, ou então no controlo desses meios televisivos, e qual é então o intuito da vossa medida? Obrigada.
Obrigada, senhora deputada. Eu vou passar a palavra ao Círculo de Porto Alegre. Dispõe de pouco tempo para responder. Na verdade, são 27 segundos. Mas a mesa dará aqui uma pequena tolerância para que possa responder à questão.
Então, eu agradeço a pergunta ao Círculo de Leiria, é uma pergunta válida. É claro que, como em todos os crimes, tem que ser avaliada a dimensão e os estragos que certa e determinada notícia causou e, portanto, claro que difere um pouco por aí qual seria a punição de, sei lá, dos impactos reais que aquilo teve na população ou no meio onde foi inserida. Para além disso, como nós tínhamos mencionado anteriormente, também vai depender talvez da reincidência ou não de certo e determinado veículo e pronto, acabaria por ser uma diferenciação feita por aí, como qualquer todos os crimes, com visa nos estragos que o determinado crime causou.
Obrigada, senhora deputada. A mesa vai dar aqui uma pequena tolerância, porque ainda estamos dentro do tempo, ao Círculo do Porto, para que possa responder de forma muito breve à questão que foi colocada e informe também que, do ponto de vista dos tempos, neste momento, as senhoras deputadas do Círculo de Braga dispõem naturalmente de tempo, o Círculo Eleitoral de Setúbal dispõe de tempo para responder e, portanto, se quiserem dirigir alguma questão a este círculo, podem fazê-lo livremente, assim como ao círculo fora da Europa, mas os restantes círculos estão neste momento já esgotaram o seu tempo. Uma pequena tolerância ao Círculo do Porto para a questão que foi colocada e depois, naturalmente, alertar para esta questão de que o Círculo de Setúbal e de Braga ainda dispõe de tempo, mas os restantes senhores deputados já esgotaram o vosso tempo do debate. De forma muito, muito breve, ao Círculo Eleitoral, a palavra ao Círculo Eleitoral do Porto, à senhora deputada Ana Sofia, a senhora deputada Ana Sofia Macanjo, para intervir.
Setúbal. Gostaria de responder ao senhor deputado do Círculo de Setúbal. Antes de mais, bom dia a todos que ainda não tive a oportunidade de cumprimentar. Mas o senhor deputado falou que os adultos não estariam dispostos, após uma semana árdua de trabalho, a ir a um fórum presencial. Eu pergunto mesmo se depois de uma semana longa de trabalho, o senhor deputado passa a não acreditar na democracia, porque eu penso que não será uma semana longa de trabalho que me irá impedir de ir a um fórum presencial, ajudar a combater a desinformação e que, sobretudo, apela à democracia. Eu não vou deixar de acreditar na democracia só por ter tido uma longa semana de trabalho. Inclusive, dias de voto são depois de longas semanas de trabalhos, meses, não quero saber. A democracia é uma prioridade e havemos sempre de a defender. Acredito que ainda haja pessoas, como todas as que estão aqui presentes, que continuem a apelar pela democracia, que se motivem pela democracia e que não haverá nada que nos irá impedir para manter esta democracia tão viva como ainda que temos hoje.
Obrigada, senhora deputada. Se não tiver mais inscrições dos senhores deputados que ainda dispõem de tempo, senhor deputado do Circuito de Suba, pede a palavra para
responder à pergunta e colocar uma questão, por favor.
Muito bem, senhor deputado, eu vou permitir a questão, mas infelizmente a mesa já deu tolerância ao Círculo Eleitoral do Porto para responder. Não será possível troca de ideias e de debate completo, como se calhar o senhor deputado desejaria.
Obviamente,
portanto,
senhor deputado.
Nesse vou dar
pode
a palavra.
Ser o meu colega, o senhor deputado Afonso.
Tem palavra, senhor deputado.
Boa tarde a todos, ainda não tive a oportunidade de vos cumprimentar. A questão que quero colocar é ao Círculo de Leiria. Penso que eu não disponho de tempo, no entanto, são pontos fulcrais e que nós queremos deixar aqui para refletirem. Na primeira medida, propõe a criação de uma disciplina de introdução à política que seria facultativa no 11º ano, mas no 12º deixaria de ser facultativa e passaria a ser obrigatória. As questões que nós temos é, não especificam a carga horária que acrescentaria ao tempo dos nossos jovens, que já é tão escasso às vezes para estudar, não especifica as habilitações que os professores teriam que ter para lecionar esta disciplina e, para além do mais, professores estariam disponíveis, visto que há falta de professores noutras áreas e teríamos que criar mais uma disciplina quando já existe falta de professores noutras áreas. Como é que este problema seria resolvido? Obrigado.
Muito obrigada.
Gostaria também que dessem a palavra, se calhar.
Senhor deputado, não sei se ainda dispõe de tempo. Ainda dispõe de tempo, portanto, senhora deputada, tem a palavra.
Olá, boa tarde a todos. Queria desde já agradecer à mesa pela palavra e gostava de tocar na primeira medida do Círculo Eleitoral de Porto Alegre, onde já foram referidas que, há bocado, a senhora deputada referiu à aplicação de coimas, coisas nesse sentido. Eu penso que a aplicação de coimas seria, tal como a senhora deputada há bocado referiu, um retiro da liberdade de expressão. Imaginemos o seguinte, os cientistas, por exemplo, se fossem aplicadas coimas por cada investigação mal realizada que conduzisse, por consequente, à desinformação dessa mesma investigação, a aplicação de coimas não levaria à estagnação do conhecimento?
Sendo assim, para evitar a criminalização, não seriam feitas quaisquer investigações, o mundo não andaria para a frente. Galileu não acreditava que a Terra era plana e foi condenado à morte. Obrigada.
Obrigada, senhora deputada. Estamos mesmo na reta final. A questão que dirigiu foi ao Círculo de Porto Alegre. A mesa pode dar uma tolerância de 20, 30 segundos para uma breve resposta, mas a experiência anterior foi que o Círculo Eleitoral do Porto não respeitou a tolerância dos 20, 30 segundos da mesa e utilizou um minuto. Por isso, peço à senhora deputada o mesmo pedido que fiz ao Círculo Eleitoral do Porto e darei a palavra para uma resposta muito breve. O senhor deputado do Círculo Eleitoral de Leiria pede a palavra.
Se pudermos depois também, com uma tolerância de 20, 30 segundos, chega a responder à pergunta que nos foi feita.
Sim, senhor deputado. Senhora deputada de Porto Alegre, 20, 30 segundos no máximo, com tolerância da mesa.
Ok. Esta pergunta, no fundo, vai um pouco de encontro às que nos foi feita há pouco e, portanto, eu terei que reforçar que a nossa primeira medida vem visar notícias onde factos fossem, de facto, manipulados. É claro que uma investigação mal feita é muito diferente de, por exemplo, propagar investigações desatualizadas de forma a tentar manipular a população, como referi anteriormente, o que é feito muito com vacinas, por exemplo, utilizando tipo, estudos que já são provados que são falaciosos para tentar manipular a população de forma
obrigada,
a ter...
Obrigada, senhora deputada. Okay. Pede a palavra à senhora deputada do Círculo Fora da Europa, que tem bastante tempo, mas aviso que nesta fase final em que está a inscrever, os outros círculos já dispõem de muito pouco tempo para responder. A mesa terá que decidir se permitirá a resposta às questões da senhora deputada ou não. Obrigada.
Obrigada. Mas não é bem uma... É mais ou menos uma pergunta. Aos deputados do Porto, a senhora deputada, desculpe, não sei o seu nome, falou sobre que os adultos que depois de uma semana árdua de trabalho, se não fossem ao fórum, estariam a desacreditar da democracia. Mas eu não acho, pessoalmente, que por não ir a um fórum ou não assistir a um fórum depois de uma semana de trabalho, é que uma pessoa para de acreditar na democracia, porque se eu creio em algo, eu creio em algo sempre e não é por estar cansado, menos cansado é que eu vou descrer naquilo. E então eu acho que poderiam ter um argumento melhor ou mais bem fundamentado.
Muito obrigada, senhora deputada. Passo a palavra ao Círculo de Leiria e depois ao Círculo de Braga, que ainda dispõe de tempo, com o mesmo alerta que fiz à senhora deputada do Círculo Fora da Europa, é que apesar da senhora deputada dispor de tempo, os outros círculos já não. Dou a palavra à senhora deputada Matilde Lopes.
Agradecer em primeiro lugar a Setúbal pela excelente questão. Como sabem, a carga horária no 12º ano é muito mais reduzida do que nos outros anos letivos. No entanto, referindo ainda a nível dos professores, não sei se vocês têm conhecimento, porque a ciência de disciplina de ciência política não abrange todas as escolas, mas, por exemplo, na minha escola, os professores que lecionam esta disciplina são professores de História e de Sociologia, pelo que não vemos qualquer problema nessa questão que levantaram. Obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada, e agradecer o cumprimento também bastante escrupuloso do tempo para desta última questão. E neste momento eu tenho a inscrição do Círculo Eleitoral de Braga com este alerta que a mesa já fez às senhoras deputadas.
Começo por interpelar o Círculo Eleitoral de Leiria que a minha pergunta não foi respondida de forma integral e questiono também o Círculo Eleitoral de Setúbal quanto às suas medidas 3 e 4. Na medida 3 dizem que pretendem a formação de professores, de que modo é que isso seria feito e com que investimento e de forma parcial ou não. E quanto à sua medida número 4, na parte da forma de fast-checking, gostaria de perguntar por que não reforçar uma entidade que já existe e de que forma é que seria uma entidade pública ou privada a regular este tipo de sites. Obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Eu passo a palavra ao Círculo Eleitoral de Setúbal para responder. Dispõe de meio minuto, mais uns segundos de tolerância que a mesa também tem permitido. Mas ainda dispõe do seu tempo que não esgotou.
Senhora Presidente, poderia ser então o meu colega Nuno Calado a responder à questão?
Senhor deputado, Nuno Calado.
Desde já agradecer por deixar-me tomar a palavra, cara mesa, e cumprimento também aos restantes deputados e aos membros da mesa. Quanto à sua dúvida, senhora deputada do Círculo de Braga, acontece o seguinte, nós devemos apostar sim na formação dos professores. Devemos apostar em todas as áreas que sejam em matéria de cidadania, concorrendo também e formando também, de modo a que a interdisciplinariedade seja imposta. Pois isto mesmo acontece nos países que, por exemplo, têm maior avanço nos rankings da educação. Muito obrigado.
Muito obrigada, senhor deputado. Eu creio que finalizamos esta parte do nosso debate. Como sabem, nós começámos também com cerca de meia hora de atraso, portanto, é natural que estejamos um bocadinho atrasados. A fase que segue, como os senhores deputados e as senhoras deputadas sabem, é a votação dos projetos. Eu tenho uma interpelação à mesa do Círculo Eleitoral de Castelo Branco.
Se me é permitida, e não tentando ser inoportuno no meu plano de trabalho, seria possível, de forma breve, que a mesa autorizasse que nós fizéssemos mais uma última pergunta, de forma breve, ao Círculo Eleitoral de Leiria, para que depois, no plano de trabalho, se possa correr tudo da melhor maneira?
Não, Sr. Deputado, a mesa agora não vai permitir mais questões, okay, porque encerramos o debate e já não temos... A mesa já deu tolerância aos círculos eleitorais, que já não dispõem de tempo para responder. Obviamente. Espero que a questão não fosse essencial para o sentido de voto que o Círculo Eleitoral de Castelo Branco terá. Tenho a certeza que esta fase do debate também permitiu o esclarecimento. Vamos então passar, senhoras e senhores deputados... passar à votação dos diferentes projetos. A mesa passará a identificar os projetos pelo círculo eleitoral, pela ordem que temos utilizado até aqui. E, como sabem, os senhores deputados devem indicar se votam a favor quando a mesa perguntar. O sentido de voto que indicarão é apenas o voto a favor, portanto, será um procedimento simples. Pedi a atenção dos senhores e das senhoras deputadas. Os senhores deputados sabem que podem votar, creio que conhecerão também o procedimento, podem votar em mais do que um projeto, tem um limite de projetos nos quais podem votar a favor? Não. Portanto, os senhores deputados podem votar a favor de todos os projetos, são obrigados a votar a favor de algum projeto, mas poderão votar nos projetos que entenderem. Se todos estivermos preparados, vou então passar à votação. Pergunto às senhoras e aos senhores deputados quem vota a favor do projeto do Círculo Eleitoral de Castelo Branco. Peço que levantem claramente o braço. Votam a favor do projeto de Castelo Branco, o Círculo Eleitoral de Castelo Branco, o Círculo Eleitoral de Fora da Europa, Porto Alegre, Leiria, Setúbal... Braga, não percebo se o Porto... Não. Braga não. Onde está a placa deste...
Está aqui, está virada para trás.
Ah, muito bem. Então, recapitulando, o projeto Castelo Branco tem o voto a favor do Círculo de Castelo Branco, Fora da Europa, Porto Alegre, Leiria, Setúbal e Braga.
Não, Braga não.
22. Não, de Setúbal.
Dá 22 votos. É nominal, temos que contar.
22. É pelos números votados.
Exato, 22.
Então, o projeto de Castelo Branco... Muito bem, anunciamos os resultados
no final.
Muito bem. Senhoras e senhores deputados, vamos passar uma interpelação à mesa do Círculo do Porto. Sim, sim, senhor deputado.
Peço desculpa, colocar aqui uma questão em nome do distrito. Queria fazer uma questão. Nós votamos enquanto distrito ou votamos enquanto deputados de forma independente?
Os senhores deputados votam individualmente e o resultado para a apuração dos projetos é também ele nominal.
Sim. Muito obrigado.
Obrigada.
E podem votar nos próprios, como fez.
E podem votar nos próprios projetos, informa-me aqui o nosso apoio na comissão. Vamos então passar à votação do projeto do Círculo Fora da Europa. E pergunto, em relação ao projeto do Círculo Fora da Europa, identificando claramente o sentido de voto, quem vota a favor? Senhores deputados, quando a mesa pergunta se votam a favor, eu peço que identifiquem imediatamente o vosso sentido de voto. Quem vota a favor, está terminada a votação. Obrigada. A mesa teve a oportunidade também de apontar o resultado. Pergunto agora, senhoras e senhores deputados, quem vota a favor do projeto Círculo de Leiria? A mesa... Regista que votam a favor o Círculo Eleitoral de Braga, do Porto, de Leiria, de Porto Alegre e de Castelo Branco. Registámos. Muito bem. Segue-se então a votação do projeto do Círculo de Porto Alegre. A mesa pergunta às senhoras e aos senhores deputados quem vota a favor o projeto do Círculo de Porto Alegre. A mesa registra o voto do Círculo de Porto Alegre a favor. Segue-se a votação do projeto do Círculo do Porto. Quem vota a favor o projeto do Círculo do Porto? Mas eu registro o voto a favor do Círculo de Braga, de Setúbal, do Porto, de Porto Alegre, fora da Europa e também das senhoras e dos senhores deputados de Castelo Branco. De todas as senhoras e senhores deputados do Círculo de Castelo Branco? Não. Conseguiu? Vou perguntar se precisamos de repetir aqui a votação. Sim. Então, vamos, senhoras e senhores deputados, uma vez que o voto não é... Apesar da mesa identificar por círculo, quando não é a totalidade dos senhores deputados que vota da mesma forma, vamos precisar aqui de atenção redobrada da nossa parte, portanto eu vou pedir às senhoras e aos senhores deputados que vamos repetir esta votação. Portanto, está o projeto do círculo do Porto. Volto a perguntar, quem vota a favor? Obrigada, senhores deputados e senhoras deputadas. Vamos passar à votação do projeto do Círculo de Setúbal. A mesa pergunta às senhoras e aos senhores deputados quem vota a favor. Então, senhores deputados, a mesa vai passar a anunciar os resultados. Senhores deputados, a mesa vai apresentar os resultados e vou apresentar os resultados em crescendo para criar uma maior emoção. Então, senhores deputados, o projeto do Círculo de... Ah, é que isto engana muito. Ok, muito bem. Então, senhores deputados, o projeto do Círculo de Porto Alegre obteve quatro votos a favor. O projeto do Círculo de Fora da Europa obteve, por parte dos senhores deputados, 6 votos a favor. O projeto do Círculo de Setúbal obteve, por parte das senhoras e dos senhores deputados, 16 votos a favor. O projeto do Círculo de Leiria obteve 18 votos a favor. O projeto do Círculo do Porto obteve 20 votos a favor e o projeto das senhoras e dos senhores deputados de Castelo Branco obteve 22 votos, sendo assim o projeto mais votado e que passará à fase seguinte da nossa ordem de trabalhos de votação e discussão na especialidade. Obrigada, senhoras e senhores deputados. Vamos então passar à fase seguinte. Senhoras e senhores deputados, peço silêncio na sala. Senhoras e senhores deputados, peço silêncio na sala, por favor. Peço a vossa atenção. Vamos passar agora à sessão que as senhoras e senhores deputados já conhecem, que é a de apresentação, portanto, de preparação do nosso debate na especialidade. As senhoras e senhores deputados agora têm a oportunidade de apresentar propostas de eliminação ao projeto, propostas de emenda e propostas de aditamento. Por isso, nesta fase, não sei como fazer, porque... Então, senhoras e senhores deputados, o que vamos fazer é o seguinte: dada a hora e que estava prevista uma interrupção às 16h nos nossos trabalhos, o que vamos fazer é, os senhores deputados receberão agora, neste momento, as vossas, creio que são as vossas fichas para preencher, pensar nas propostas de eliminação, emenda e aditamento como previsto. Portanto, senhores deputados, aquilo que eu peço é que utilizem, em vez de interrompermos já, que utilizem estes 10 minutos para preparação e redação das vossas propostas. Às 16h vamos interromper os trabalhos para um momento coletivo de lanche, e quando regressarmos, o que eu peço às senhoras e aos senhores deputados é que, quando regressarmos dessa interrupção, venham já, tenham já as vossas propostas preparadas para entregar à mesa, e a mesa depois passará ao debate e à votação dessas propostas por ordem de entrada na mesa. Alguma questão das senhoras e dos senhores deputados? Fora da Europa. Círculo Fora da Europa, por favor, senhor deputado.
Boa tarde, senhores deputados e mesa. Eu sou o deputado David Spencer e eu queria saber se nesta fase o preenchimento dessa ficha que a senhora deputada estava a falar, se é individualmente ou nos círculos.
Obrigado. Deputado, é por círculo. Fui informada que seria por círculo, correto? A indicação que tenho é que será por círculo. Portanto, cada círculo deve colocar, vou dar um exemplo, cada círculo, o círculo entrega uma proposta de eliminação à mesa e identifica o círculo e os deputados que entregam esta proposta, e depois no... Senhor deputado, a mesa não respondeu em dúvida e erro, mantém-se aquilo, a resposta que eu dei ao senhor deputado. É por círculo, mas também aparentemente as regras permitiriam que vários grupos de deputados pudessem apresentar uma proposta de eliminação. A proposta não é entregue apenas individualmente, mas neste caso creio que facilitará o trabalho se os senhores deputados entregarem por círculo, mas existe a possibilidade de não o fazerem, de fazerem em grupos de deputados mais alargados, se o desejarem. Eu não estava a par dessa regra, mas de facto é o que diz na folha que vos será agora entregue. Até já, obrigado, um bom trabalho de reflexão sobre as propostas de aditamento e eliminação e emenda que entregarão, que peço que pensem agora para depois do lanche poderem entregar à mesa. Obrigada. Desculpa, eu gostava de pedir que distribuíssem as fichas pelos círculos, porque senão eles já não conseguem...
Não somos nós que impomos os grupos.
Eles que estavam a perguntar se podiam levantar.
Senhoras e senhores deputados, eu volto, para o caso não ter ficado, pode não ter ficado bem, não pode não ter ficado bem esclarecido e, portanto, também do esclarecimento. A mesa informa novamente que as senhoras e os senhores deputados têm a possibilidade de formar grupos e apresentar propostas em conjunto com deputados ou outros círculos, se o entenderem. E para esse efeito, se o desejarem, para reunir em grupo, podem circular livremente pela sala e isso não é um problema para a mesa. Com, naturalmente, com alguma ordem, mas naturalmente para esse debate poderão juntar-se com deputados de outros círculos.